Santinha, Joana.
Já se faz tarde. Obrigada. Diogo Beja e Joana Azevedo.
Lá na América fazem estudos.
Eles fazem tudo. Eles
completíssimos e estranhíssimos.
Eles não fazem tudo, fazem estudos.
Bravo.
Não, por favor, não.
Não, foi bom. Desculpa,
não.
Eu gostei.
Não dê esforço.
Ai, já foi muito pior.
Não,
desculpa.
Manda para baixo. Já foi muito pior, é pá.
Eu gostei deste.
Eu estou meio magoado porque disseste já foi bem pior. Por outro lado, fico contente por estar a potenciar uma eventual melhoria, não é? Também foram só 10 anos até chegarmos aqui.
Já se faz tarde na Rádio Comercial.
Já se faz tarde, já foi bem pior. Vamos até às 7, vamos?
Então não
pode
vamos.
Ser. Então não vamos. Hoje não. E hoje não vamos sozinhos, hoje damos a boleia a um rapaz que vem cá ter connosco depois das 6, chamado Fábio Porchat. Não é?
Que tem sempre histórias para contar. Até fez um espetáculo com
o viagens é com ele, portanto, histórias de viagens e por aí fora ele tem. Portanto, vai contar-nos tudo depois das 6. Vai participar na Adivinha da Joana também.
Vai.
Não é? Portanto, prepare-se para receber Fábio Porchat na Rádio Comercial depois das 6.
Já se faz tarde com Joana Azevedo e Diogo Beja.
Coisas que se devem deixar de fazer depois dos 40 e que, deixa-me ver como é que é, e que deixam de ser aceitáveis a partir dos 23.
Sim.
Eu não sei, brincando com o fogo, tu queres primeiro ir aos 40 ou aos 23?
Vamos aos 40 e vamos aos 20.
Ok, primeiro aos 40.
23, 20.
Sim. Vamos aos 40, que é algo que está mais longe para nós. Sim.
Sim.
Vamos àquilo que é mais próximo.
Então, os homens, depois dos 40, devem deixar de usar bonés.
Sim.
Aqueles com pala, não é?
Exemplo, na semana passada isso foi muito gozado aqui. Mesmo quando a Cidade FM veio cá confrontar, quando nos chamaram velhos, não é?
Sim.
Aqueles putos lá de cima da cidade. E o Vasco estava nas manhãs com o boné virado para trás.
E, portanto, pois, foi, diz aqui que não.
Isso deu aso.
Não se deve.
Não.
Evitar skinny jeans.
Ok, deixa
eu...
Não, não é.
O deixar de usar camisolas de alças.
É preciso chegar aos 40 para deixar de usar camisolas de alças. Não pode ser a partir dos 3 meses. Só os bebés é que usam, não é?
Olha, o meu filho agora já não usa, recusa-se.
Pois, claro.
E eu gostava tanto de ver quando era pequenino, ficava tão fofinho, mas ele não gosta.
Quando era pequenino, essa é a...
Sim, ele agora já está.
Agora já é ele, agora já é que
E elas não devem usar mini saias. Oh, por
que é que diz?
Oh,
acho que uma sondagem feita no Reino Unido. Sim, sim, está bem.
Tops que deixam a barriga à mostra e leggings reveladoras. Okay. Portanto, tem muito a ver com o corpo aqui, não é?
Sinto que há muito julgamento, não é? do corpo.
Sim, deixem o corpo das pessoas em paz. E por outro lado, aos 23, não tem a ver com o corpo.
Não, tem a ver com o tipo de coisas. Portanto, tipo de coisas que deixam de ser aceitáveis a partir dos 23. Portanto, ser incapaz de dizer o nome de um escritor de que goste porque não leu um livro desde os Lusíadas no 9º ano e provavelmente de forma obrigatória, não é? Não foi porque quis, claro.
Também não deve já pedir dinheiro aos pais, não é? Nem que encontre um part-time ou uma coisa assim. Não deve pedir dinheiro aos pais.
Oh, um full-time também, um full-time. Não deve, eu vou discordar desta, alimentar-se de fast food. Eu, uma boa parte da minha vida, nos 20, eu alimentei-me disso.
Nos 20?
Sim, dos
20. Não, eu estou a falar de mim. Juro que eu estava a falar
julgamento.
De mim.
Não. Um imenso julgamento agora, não houve.
Juro, Diogo,
dos
estava
20,
a falar
Diogo.
De mim.
Ainda há bocado devia comer um frango picante.
Sim, sim.
Por acaso,
e
foi
eu também
comi. Foi o resto do almoço da Joana.
Pois.
Eu comi o resto do almoço da Joana.
É que eu ainda
confesso. Diz não à minha equipa. Mas eu acho que nesta altura, se a altura em que podem fazer isso é esta.
Aos 20.
Sim, depois dos 40, se calhar. Eu acho que não é tão conveniente que se alimentem só de festa.
Eu gosto desta. Não devem ter a parede do quarto cheia de pósteres.
Pois. Sabes que o meu quarto ainda está lá, ainda tem lá os pósteres. Eu deixei-os lá ficar.
Ah, é?
É, mas está lá o quarto. Em casa dos pais, ficou só. E tem lá os pósteres ainda.
Ah, que giro.
Tem lá os chutes, tem lá o. Michael Jordan. Tem esse tipo de coisas, percebes? Tem esse tipo de coisas. Não podem desistir quando as coisas se tornam difíceis. Ou seja, é preciso encarar as dificuldades.
Sim.
E tentar ultrapassar.
Também não devem estar a leste do que se passa no mundo. Ou Sim. seja, devem ver notícias, não é?
Estão virados para o Oriente, é isso que queres dizer isto. E não devem pedir à mãe ou a um amigo que vão conseguir tratar do passaporte ou inscrever-se para a carta de condução.
Ou entrevistas de emprego.
É isso que eu ia dizer, ou como há uns tempos descobrimos aqui, levavam os pais para as entrevistas de emprego. Sim, sim, sim.
Isto vimos num guia do Expresso.
Estas dicas a partir
estas
das 23.
Dicas, sim.
Pronto, agora já sabemos todos onde é que temos que estar na vida. É só seguir, não é?
Os 30 podem fazer o que quiserem.
Os 30 estão na boa.
Os 30 têm via verde.
É por isso que eu ando tão feliz. Passou isto ou não?
Tudo o que quiser fazer, faça aos 30.
Aqui aos 37 estou. Tentei a segunda vez e não consegui. Bom, 4h28 na Rádio Comercial.
Já se faz tarde na Comercial.
Estamos apenas a 40 dias do Christmas in the Light, o novo espetáculo das manhãs da Comercial no Mel Arena. E é mesmo novo, atenção.
Pois é.
Porque tem novidades.
Tem novidades.
É novo porque tem novidades. É como temos estado nublado, tem nubulosidade, Joana.
A data é 14 de dezembro.
Certo.
Pronto. E o palco vai estar no centro da sala.
360, não
é? Vão todos fazer parte do espetáculo com uma pulseira luminosa.
Sim.
Portanto, Coldplay, Taylor Swift.
Grande coisa, não é? Grande
Nós
coisa.
Também temos.
Faltam 40 dias para o Christmas in the Light com o Pedro, a Vera, o Vasco, o Nuno e também o Manuel Cardoso. Não perca a grande festa de Natal da Rádio Comercial, a 14 de dezembro. Os bilhetes já estão à venda. Mel Blue Ticket e nos locais habituais, o Christmas in the Light é iluminado pela Repsol.
Já se faz tarde na Rádio Comercial.
15 minutos para as 6 na Rádio Comercial. Está na hora do Eu É Que Sei, o mundo visto pelas crianças. Hoje a Teca fala com os miúdos do Estrenato Florinda Leal no Estoril.
Olha, e faz uma pergunta que me interessa bastante. Como é que se poupa?
Agora é que vais saber, não é?
Sim,
não
finalmente.
Finalmente.
Mesmo sem saber responder. Eu é que sei. Eu é que sei. Eu é que sei.
Eu é que sei.
Rádio Comercial, pergunta o que quiseres. Eu é que sei. Eu é que sei.
Eu é que sei.
É muita sabedoria.
Vamos falar de dinheiro. Vocês sabem o que é poupar?
É comprar mais coisas.
Poupar? Não sei.
Arranjamos um trabalho para depois poder ganhar dinheiro. E se nós tivermos pouco dinheiro, temos de poupar.
Então e como é que se poupa?
Não. Eu sei, poupar é não tirar muito dinheiro da nossa time. Tem 100 euros, eu tenho 100.
É que quer dizer que paga.
Poupar é pagar?
É um cofre muito pequeno que guarda dinheiro.
Uau. Há três profissões que ganham mais dinheiro.
Quais são as profissões que ganham mais dinheiro?
Ir para o avião trabalhar.
Ok.
Ou ser copiloto.
Ok.
E pode ser designer.
Então e uma pessoa que trabalha aqui na rádio ganha muito dinheiro ou não?
Na rádio alguns podem ganhar menos dinheiro.
Okay.
E alguns ganham mais dinheiro.
Ok.
Alguns quais?
Sim, milheiro.
Eu ganho.
Tem? Tem?
Com muitas notas
lá dentro. Então, Inês?
Mas o meu pai tem um dinheiro. Dinheiro.
É isso.
Dinheiro. Que era um porco que tinha um fogo.
E tens quanto dinheiro?
300.
Olha, estás muito bem. Tens quanto?
100 mil.
100 mil? No milheiro?
Uau.
Estás rico?
Tenho um Dyson.
Mas tu compraste um Dyson? Para quê?
Um Dyson e um jetor dos pertinhos.
Calma, porquê é que tu compraste um Dyson?
Para não aspirar a casa, não.
E és tu que aspiras? Uau!
Eu é que sei, eu é que sei, eu é que sei,
eu é que sei, eu é que sei.
Então, o melhor filho de sempre comprou o Dyson e é ele que aspira.
Que espetacular!
Fogo!
Precisam assim.
Sim, senhor.
Um filho de um Dyson.
E porquê? Porque ele teve a poupar.
Já se faz tarde, na Comercial.
É uma das canções deste ano de 2024, Karol G, na Rádio Comercial. Se antes de eu Piera conhecido. Mas o meu castelhano não é espetacular.
Está perfeito.
Sim. Sabes porquê que o meu castelhano não é espetacular? Porque eu não sou tão viajado como a Fábio Porchat. Fábio Porchat fala todo o tipo de línguas. Porque
sim.
Ele já foi a todo lado.
Todo lado e tem imensas histórias para contar.
E está agora ao telefone connosco. O Fábio queria estar aqui connosco em estúdio, obviamente, mas eu não sei como é que a tua vida cabe na tua vida, Fábio. Não sentes isso às vezes?
Eu também não sei. Só para vocês entenderem, eu cheguei do Brasil hoje.
Exato, é isso.
E eu tinha ido ao Brasil ontem. Então, assim, eu não sei te dizer. Eu cheguei hoje do Brasil de manhã, já vim correndo para Caicás, que eu tinha dois programas para gravar aqui. Gravei os dois programas, saí correndo para ir para aí. Eu vou chegar.
Só que é assim que hoje está impossível. Tanto chegar de Cascais a Lisboa vai demorar algum tempo ainda. Portanto, falamos já contigo agora. Mas é essa tua vida que eu acho incrível. Tu estavas aqui ainda na semana passada, certo?
Está sempre cá.
Mas depois voltaste para o Brasil, foste gravar programas e agora voltas para gravar programas.
Na verdade, o que aconteceu? Olha que coisa interessante que eu fiz da minha vida. Na quinta-feira à noite eu fui ao Brasil, cheguei na sexta-feira de manhã, gravei no próprio aeroporto de Guarulhos. No próprio aeroporto eu só troquei de aeronave e voltei para Portugal porque eu tinha show em Braga no sábado. Fiz o show no sábado em Braga, peguei um avião domingo de manhã, fui pro Brasil, filmei na segunda-feira, na própria segunda-feira à tarde. Eu vim para Portugal e cheguei hoje.
Bem, tu fazes mais Brasil-Portugal do que o Lisboa e Porto.
eu queria só ficar com um décimo das tuas milhas. Só que só...
Não, pelo menos alguma coisa, além de perder neurônios, perder ereção mesmo, agora eu pelo menos vou ganhar milhas.
Pois, isso é verdade, isso é verdade. Sim. E depois as milhas levam a viagens, depois te levam a estas histórias que tu contas, já contaste centenas de milhares de pessoas em palcos por todo o mundo, não é?
Exatamente, no fim das contas é isso, né? São essas experiências malucas que a gente acaba levando para a vida e contando e fazendo disso piada. Eu, nas minhas viagens, eu tento fazer um pouco isso. Claro que eu me programo, eu sou daqueles que sei onde eu quero ir, reservo o restaurante, mas também deixo aberto para o inesperado, para o improviso, porque a graça é essa, é você conhecer uma pessoa diferente que te leva para um lugar esquisito, para você ser roubado de uma forma nova. É assim que você vai coletando informações, entende? Então, e no fim das contas, eu acabo transformando isso em piada, e é o que eu fiz com Histórias do Porchat, meu show de stand-up. Eu já percorri 12 cidades aqui em Portugal, foram 17 apresentações no total, e agora tem as duas últimas na sexta-feira agora em Lisboa, que é o máximo, assim. Eu abri mais sessões extras aqui em Lisboa, tem duas sessões lá no Coliseu, uma já está esgotada e a outra, a sessão das 7, está, ainda tem ingresso. E isso me deixa muito feliz de ver como as pessoas querem ver eu me dando mal, eu me ferrando.
É isso. Quer dizer, mas olha, para as pessoas se orientarem, portanto, é na próxima dia 8, portanto, sexta-feira, Coliseu de Lisboa, às 9h30, está absolutamente esgotado, mas como esgotou, agora abriste uma sessão extra às 7 da tarde, 7h30, não é? Portanto, e para ainda há bilhetes para as pessoas irem ver-te ao vivo.
Exatamente, a sessão das 7 para ver o meu. É exatamente isso, é um show de stand-up onde eu conto as histórias de viagem. E assim, eu já vivi de tudo um pouco, eu fui para 70 países já. E vou coletando situações curiosas. Então, por exemplo, eu fui à Índia e lá eu gosto muito de massagem. A Índia é o país da massagem.
Ah, quem não gosta?
A massagem é uma delícia. E eu gosto daquela massagem forte, aquela massagem.
Ah, eu gosto mais de festinhas.
Eu tenho que haver cotovelos. Não. A partir do momento em que há cotovelos, é que nós sabemos que a pessoa sabe o que está a fazer, não é?
Exatamente. A mulher não subir em cima da minha nádega com o calcanhar dela, não me interessa. Eu gosto de massagem que parece que o massagista é um agiota que quer o dinheiro de volta, entendeu? Eu quero
esse
tipo de massagem. E aí, lá na Índia, eu cheguei nessa cidadezinha, em Cajurarro, e o rapaz falou pra mim, olha, nós temos aqui essa massagem tradicional que utiliza 6 litros de óleo. Eu falei, eu quero fazer isso agora. Deitei pelado, você deita pelado, o rapaz veio fazer a massagem em cima de mim. E começou bem, começou no pé, foi pra virilha. Quando chegou ali na região da virilha com a coxa, é a região mais sensível do corpo, né?
Claro, claro.
A virilha é uma regiãozinha que você faz um carinho, arrepia até aqui a pele esquerda da orelha.
É,
e aí o rapaz começou a fazer massagem na minha virilha e eu pensei, eu acho que eu vou casar. Eu acho que é isso. Já tô na Índia, vamos aproveitar esse momento gostoso. E aí, assim, até uma massagem na Índia acaba virando isso, porque eu já tinha tomado o banho marroquino, por exemplo, quando eu fui ao Marrocos, eu tomei o banho marroquino, que é um banho curiosíssimo, porque a minha ex-mulher, ela falou assim, olha, foi sorte que eu pedi o banho marroquino com esfoliação. E na minha cabeça, esfoliação era tipo a massagem. Uhum. Aí eu falei, que beleza, vai esfoliar gostoso. A mulher pegou a lixa de tirar craca de navio, começou a lixar o meu corpo, ela pegou meu mamilo e jogou pra dentro do umbigo. Na primeira jogada pra baixo, eu falei, bom, essa mulher enlouqueceu. Minha mulher falou, calma, ela quer eliminar a pele morta. Eu falei, mas tava viva! Tava viva!
Ela quer eliminar a pele toda.
Quer eliminar tudo, quer eliminar tudo, quer eliminar tudo, basicamente.
Mas continuas com mamilos?
Olha, não sei se mamilos, mas há algum tipo de protuberância aqui. Pronto. Que hoje em dia eu já apelidei de Mária, porque realmente não há outra... essas massagens, esses lugares vão tirando da gente também a nossa inocência, né? Verdade,
claro. É verdade.
Imagino que sim.
É verdade, é verdade.
Sim.
Inocência realmente é. Eu gostei há bocado quando tu disseste que às vezes pode ser só a experiência, uma experiência de ser assaltado de forma diferente. Houve algum sítio onde tu estiveste e que pensaste mesmo, aqui não tenho hipótese, vão levar-me tudo o que eu tenho?
Com assalto, não, eu moro no Brasil, né? Então isso eu chamo de quarta-feira. Mas isso eu chamo de fui ao mercado. Mas eu já tive um momento, por exemplo, de de passar mal, por exemplo. Quando eu fui para Varanasi, na Índia, Varanasi é um dos lugares mais sujos do mundo, assim, da Índia, com certeza. É lá onde tem o Ganges, onde eles jogam os corpos, né? E eu tô vendo os corpos pegando fogo ali e tal, achando aquilo interessantíssimo, olhando de longe. Mas daqui a pouco vem um indiano, magorducho, ele falou, come. Aí eu falei, esse indiano vai querer um dinheiro, mas eu senti que ele vai fazer um tour comigo, né? E ele me levou pra dentro do fogo. Ele me levou pra dentro das famílias. Uma coisa até foi uma situação horrível. Que era uma família chorando o corpo e ele pegando pedaços do corpo e me mostrando. Look, the head, the hip. Here, the leg. Mesmo. Aí tinha uns pedaços de corpo sobrando, assim, uns ossos. Ele, quer segurar? Quer jogar no rio? Não, obrigado, não quero. E ele foi me mostrando, e eu tô vendo que o tempo todo ele tá cuspindo, né? Um negócio preto que eu tô achando que é tabaco, que ele tá mascando tabaco. Daqui a pouco ele chega do meu lado, assim, dá um sorriso, é sangue. Esse homem tinha tuberculose.
É, Paulo Fábio.
E ele me deu um sorriso, fez um... Ah, quando ele fez um A, voou uma gota da boca dele. Ali eu vi a minha vida passar na minha frente.
Pois imagina.
Aquela gota vindo na minha direção. Eu tive que fazer um Matrix para desviar daquela gota. Porque se aquela gota entra na minha boca, eu chego a engravidar. É um outro nível de percepção, você entende?
Eu não diria engravidar, mas...
Ah, engravidar de um alien, com certeza. É nascer de mim o Prometheus ali, a sair de Covenant.
Ah, que maravilha.
Olha, ainda bem que faz essas viagens por nós e nós ficamos quietinhos no nosso canto e depois ouvimos-te contar sobre.
E depois ficamos só com as histórias, que é o melhor, na verdade.
É isso. Mas no fim das contas, você sabe que agora quando eu vou viajar, as pessoas falam, tomara que dê tudo errado. As pessoas
falam pra mim,
tomara que dê errado para você contar no que história
não é. Não posso ter umas férias boas, não. É que tem que ser tudo uma desgraça. Sim, claro, obviamente.
Porque quando dá tudo certo, por exemplo, eu fui para Galápagos com meu pai, minhas irmãs, viagem maravilhosa, deu tudo certo, tudo do bom e do melhor. Chatíssimo, não conto nada pra ninguém. Que as pessoas falam,
como é que foi?
Eu falo, um sonho. E as pessoas falam, então tá.
Então
se interessam.
É isso, é mesmo isso. Olha, Porchat, muito obrigado. Recordando então, histórias do Porchat, vai ter uma sessão extra na próxima sexta-feira no Coliseu de Lisboa, às 9:30, já está esgotado, mas agora sessão extra às 7. E por isso mesmo ainda pode comprar bilhetes para ver esse espetáculo, para algumas destas histórias que o Porchat contou aqui rapidamente e que vão ser, obviamente, contadas com mais detalhes, especialmente a do indiano, em cima do palco. As duas histórias dos indianos, ficamos à espera disso na sexta-feira, está bem?
Queremos saber.
Eu agradeço demais, obrigado. Desculpa a confusão, ainda estou aqui no trânsito, mas eu vou chegar aí, eu vou aparecer só para dizer que eu fui, para não dizer que eu fiquei em casa pelado, ligando para vocês, chamada.
Tomamos um café só.
Tá bom, estou esperando todo mundo lá no Coliseu, dia 8, então, às 7 da noite, para dar risada com histórias do Porchat.
Está feito.
Obrigada.
Porchat, um abraço, tchau, tchau.
Abraço.
Boa viagem.
Boas viagens.
Já se faz tarde.
Vamos à adivinha da Joana?
Então, 47% das mulheres fazem uma coisa quando se sentem em baixo. O quê?
Queria pensar se esta adivinha não aconteceu já uma vez.
Se já não fizeste a adivinha?
Sim, lembras-te, logo no início.
Eu já perguntei tanta coisa.
Pois é, verdade, já são quase 10 anos. Quando, uma vez veio cá o César e a resposta era chorar. Não te lembras disso? E ele ficou muito irritado. Disse para mim é isto, vou-me embora. Como assim?
Sim.
César Mourão. E não sei se não era isso. Tipo, se sentem-se em baixo e choram.
Mas não é isso.
Não é? Pronto, ok.
Eu acho que a porcentagem é maior.
Acho que a porcentagem é maior?
As mulheres, quando se sentem em baixo, choram, pronto, não é? Então, não,
ah, achas que a porcentagem é maior? Pensei que a porcentagem era maior da resposta disto, não era
não
só
há problema em chorar.
Não, não. Faz bem a toda a gente. Fazem uma coisa quando se sentem em baixo. Será
acho vão mais para visto.
Vão às compras. Serão ir às compras. Que achas que é ir às compras?
E a percent... Retail therapy. Não
é? Como é que se chama?
Retail therapy.
Retail therapy. Ok. A terapia do shopping.
Okay.
Mas eu não sei se a percentagem não será maior também.
Sim, se calhar.
Mas depois também depende, não é? Depois sentem-se em baixo. Vão às compras para se sentirem melhor. Olham para a carteira. Voltam a sentir-se mais em baixo ainda.
É,
não é?
Um ciclo vicioso.
É um ciclo vicioso. Nunca mais aqui
eu
saímos.
Não recomendo.
Vou ser muito específico.
É péssimo.
Foi específico.
Bom, não, eu vou ser muito específico.
Ai, ui, peraí. É uma taça de açaí com não sei o que em cima.
Quando não estou em baixo, faço compras e depois fico em baixo.
Pois estás a ver. E depois tens que chorar para ficar melhor e vais ouvir Jeff Buckley.
É isso, eu fico em baixo.
Pois.
A consequência não é boa. Não, eu acho que é ver uma comédia romântica com Ashton Kutcher.
Epá, muito específico. Com Ashton Kutcher.
Porque era na altura em que as comédias românticas eram boas.
Desculpa,
permite-me
discordar.
Não,
eu atiro já com dois ou três nomes para cima e vai ser.
Mas eu gostava muito dessas comédias românticas.
Hugh Grant,
Hugh Grant é o rei das comédias românticas.
Vou dizer aqui um só para a Joana subir às paredes.
Da minha geração,
Jude até. Law, Pumba.
Está bem, mas já não é tanto da minha
isso
geração.
Isso aí já não, já não leva para o romantismo.
Ah, mas não.
Está a dar romance e eu a imaginar.
Acabou-se o romance. Só para as crianças que vão no carro, então, Joana.
Já se faz tarde na Rádio Comercial.
6:30.
Desculpa.
Ah, desculpa, interrompi-te.
Atrasei-me nas horas.
Pronto.
6:30.
47% das mulheres fazem uma coisa quando se sentem em baixo. O quê?
Nunca pensei que isto fugisse tanto para a comida. Isto fugiu muito para a comida. Isto vai tudo para a comida.
Não, eu também diria comida. Comida, música.
Não tens de falar disso, ouvir música, ouvir música triste, que é uma coisa que tu farias.
Eu gosto disso. Eu gosto de ir ali chafurdar na tristeza.
Chafurdar. Comer doce. Olha, pessoas falam de gelado. Gelado, por acaso.
Ah, gelado é bom.
Gelado faz parte. Eu acho que faz muita parte. Faz muita parte. Gelado faz muita parte.
Olá, malta. Eu acho que é comer chocolates. Ou doces. Porcarias, em geral. Beijinho, Cidade de Santiço.
Comer coisas das quais se arrependem, não é?
Talvez.
Estás
sempre a dizer coisas
fortes. Vou assumir. Há quem diga que, e é mais que uma pessoa, quando estou assim, equipe-me. Tu pensas, vou treinar? Não. E vou limpar a casa.
Ok.
Para aproveitar.
Ai, eu ainda ficava mais em baixo, credo.
Depois. Sim, mas realmente transforma-se numa coisa produtiva, é verdade?
Ah, sim, isso é ótimo, ainda bem. Ainda bem.
Olha, abre uma garrafa de vinho, aparece aqui algumas vezes também, por favor disso. Mas também é comida, acho
eu. Eu não sei o que é que as outras fazem. Eu, quando me sinto em baixo, enfio-me na cama com bolachas, chocolates, toda a doceria que eu tiver em casa, ver uma boa série ou um filme e pronto, é isso que eu faço. Beijinhos da Cláudia de Fado.
Cláudia, obrigado. Vão ao cabeleireiro, aparece aqui, arrumam a casa, lá está. Fazem as unhas, não é?
Mas as pessoas.
Não é uma coisa que tu faças assim, tens de ter marcação, não é?
Sim,
não é,
mas
assim.
Depende.
Ah, podem fazer em casa, sim. Sim. Também,
okay. Eu gosto desse raciocínio, que é sentes-te em baixo, vais para fora, não é? Para tentar sentir melhor. Eu não.
Mas as pessoas são diferentes, claro. Há pessoas
pois,
que depois não fazem.
Eu quando me sinto em baixo, eu quero me sentir mais em baixo ainda. Eu não quero melhorar.
Uma coisa é certa, a Joana nunca se vai transformar numa daquelas pessoas de autoajuda. Isso é certo.
Não.
Só se é do. Não há ajuda
eu,
possível.
Ai, sinto-me mal. Como é que eu vou conseguir sentir-me pior?
Pior ainda,
o que é que eu posso fazer?
E agora connosco a guru do Não há ajuda possível, Joana Azevedo.
Olá, Joana e Diogo.
Olá.
Elas vão às compras. Quando pois, estão em baixo, vão às compras. Mas também pode ser telefonar à melhor amiga. Um abraço aos dois. Grande beijo. Pedro.
Então, primeiro um abraço e depois a seguir um grande beijo. Agora fica assim meio trocado.
Um abraço para ti e um beijo para mim. Deve ser. Ou ao contrário.
Não, primeiro um abraço para
ser,
os dois.
Pode ser ao contrário.
Ora bem, vamos lá bloquear respostas. Lori.
É bom dizer mesmo compras.
Compras, foi o que eu comecei a dizer, sim, não é?
Eu gosto.
Foi a primeira resposta que eu dei. Se agora não é. Vou. Não, mas eu vou dizer. Vou dizer cabeleireiro, acho eu. Vou bloquear, vão ao cabeleireiro. Estou a ver a cara da Joana, a resposta deve ser parva.
O olhar que ela me deu.
A resposta é parva, não? Está-se mesmo a ver. É porque...
Não, não é parva.
Mas não é isto.
Vão comprar maquilhagem. Compram maquilhagem.
Ah, o Lório tem meia vitória, não
é
tem?
É um bocadinho. É compras, mas é uma coisa mais específica.
É
mas... maquilhagem.
E eu costumo ser específico, ainda por cima.
Pois é, tu costumas ser muito específico. Então não, se calhar não merece
mas
esta.
Mas lá está, mas bom, não é? Querem comprar maquilhagem para disfarçar o estar em baixo, para pôr uma cara mais alegre, se calhar, não é?
Pois, talvez.
Mais coisas.
Está bem. Pronto. Então, Lório, meia vitória para mim.
Acabou de perder a dignidade e também a noção. Um bocadinho de noção.
É sempre isto.
E vai ser sempre isto.
Vai ser sempre isto.
Todos os dias vai.
Vamos pôr o peninho todos os dias.
Tudo bem, todos os dias vais perder um bocadinho de dignidade.
Sim, até não ter mesmo nenhuma. Não, nessa altura posso
até
fazer o que bem entender.
Menos 1010 de dignidade.
Obrigado, peninho. Sou eu a levar sempre 10 a 0 na adivinha da Joana.
Já se faz tarde, na Comercial. Eu apostava contigo,
não sou, pois não. É que nem de propósito está aqui a Ana Isabel da Roja. O nosso grande final é o vosso grande início, não é? O nosso grande final é o grande início da Roja. É isso.
Normalmente é.
É isso que vai acontecer. Olha só, dizer que o Fábio Porchat apareceu aqui ainda agora. Por acaso está ali no telefone.
Eu cruzei-me com ele agora. Pois
ele,
foi.
Ele entrou pelo telefone, não veio mesmo cá. Ele queria dizer um oi, porque se ele ainda aparecer ainda.
Não, ele
já
queria fazer
coisa.
A minha missão. Ele disse-me que gostava de ficar até às 10.
Eu acho que ele está ali no corredor. Oh,
Fábio. Espera aí que eu vou lá.
Ele queria mesmo dizer olá, porque ele pronto, fez o caminho todo para cá chegar,
Fábio.
Não é? Olha, pronto.
Estamos no ar,
Fábio.
É agora!
Olha, ele vai ficar
a ver.
Cheguei ali!
Nossa,
onde é que é? Cheguei! Deu certo! Ai, olha, eu tô super bem! Tô legal de cabeça! Meu Deus! Só trazer água com 3 gotinhas de alguma coisa que eu tô bem!
Ai, que correria! Mas olha, obrigado por teres vindo, apesar de tudo!
Sim. Eu que agradeço, peço desculpas por essa coisa, mas eu sou brasileiro, eu tenho que atrasar, senão não faço jus a, né, ao meu clichê. Mas eu tô muito feliz dessa temporada aqui em Portugal, porque realmente eu viajei para 12 cidades me apresentando com o espetáculo. Foram 17 apresentações, vem mais duas agora em Lisboa. 20 mil pessoas, 4 mil quilômetros caminhados aqui em Portugal só com a peça. Porque com o programa deve ter sido mais
por logo,
por toda vez.
Eu sou que o Porchat acabou de dizer isto tudo da cabeça dele e ele acabou de correr para chegar aqui ao estúdio. Então ele tem estes números todos na cabeça. Não há nenhum papel, não há nada.
Ele
sabe isto de cor.
Incrível.
Tem que ser para poder divulgar as peças. O pessoal ir lá sexta-feira assistir Histórias do Porchat no Coliseu.
Diz lá, sexta-feira às 9h30. Está escutado.
Exatamente.
Por isso mesmo, quem quiser vir no Coliseu.
Às 7 da noite. E olha, eu vou dizer, é a última apresentação. Depois disso eu vou embora.
Pra sempre?
Pra sempre. Olha, não. Talvez não volte. Não. Ah, não sei. Tem que dar esse dão pro
não
pessoal.
Tem um programa pra gravar na próxima semana, cá, algo assim.
Não há nada. Eu vou embora no domingo. E aí, minha gente, daqui um mês eu vou estar em Uganda de férias.
Ui, tantas
depois
histórias.
Depois Quênia, depois Sri Lanka. Então eu não volto mais. Eu tô tá indo.
Olha, e obrigada pela maneira como tu retratas Portugal, que parece um país mais bonito do que aquilo que é.
Não, mas é porque é mesmo. Eu gosto de Portugal. E é porque o brasileiro vem pra cá de modo geral e fala, ah, aqui é mais seguro e tal. Mas a Itália também é segura,
claro,
sei lá,
claro.
A Espanha também é
não,
segura. Não é só porque a gente fala português. É porque Portugal tem um carinho com a gente. É verdade isso. Tem um olhar de, essa coisa de, quando você elogia, você fala assim, gostei da comida. Eles trazem mais.
Claro.
Mas é uma coisa assim, genuína. Portugal é meio uma mãe. No sentido que você fala assim, ai, tá friozinho, ele te dá um casaco.
Pois é, verdade.
Você fala, gostei da comida. Ele bota e toma mais sopa, toma mais caldo verde.
E vai levar esta caixa pra tua casa, vai.
É isso. Ele se interessa por. Quando você se interessa por ele, ele se interessa por você. Eu acho que tem uma coisa assim. Eu acho que o brasileiro é mais cachorro. Tá afim de todo mundo. O português é mais gato. Quando você dá atenção a ele, ele fala, então, agora eu vou dar atenção.
Olha, gostei dessa metáfora. É boa essa metáfora.
Eu acho que tem um pouquinho disso. Então, quando eu venho pra cá e gosto de conversar com as senhorinhas nas aldeias e aquilo ali, eu acho. Quando, eu já descobri uma coisa pra. Outro dia a gente tava em Vila Real fazendo a peça. E conseguimos ir num restaurante lá que o Hugo conseguiu no Chachoila. Foi um restaurante maravilhoso, comemos miolinhos ali. Quando a gente chegou, já tava fechado o restaurante. E o produtor tinha ido lá falando, pô, porque era meia-noite, terminava o show. Meia-noite nada tá aberto em lugar nenhum, imagina em Vila Real. E aí tinham lá 3 pessoas. Eu já cheguei falando assim: ai, boa noite, desculpa o horário. E a moça disse: não, desculpo não.
Isso é um
aí
coisa.
Eu falei: olha, é o gato. Gato é assim, gato não desculpa. Mas entrei e já falei: você tem um bagaço? E aí, quando eu falei bagaço, o pessoal, ih, esse gosta de bagaço. Falei, uma bagaceirinha, um negócio assim, ah, temos bagaço. Aí era um restaurante de tripas, você viu? Foi a melhor tripa que eu comi na minha vida. Eu falei, mas queremos tripas também. Ela, gostas? Eu falei, é claro que gosto. E aí, quando você começa a falar a língua, ela já tava trazendo uma garrafa de vinho do Porto, 35 anos do garrafão. Então tem uma coisa assim, que quando você ganha a confiança do português, você ganha ele para sempre. É o gato.
É com confiança que eu digo que temos 15 segundos para terminar. Isto.
Não,
então,
fale
obrigado,
isso.
Vindo cá, mas
calma.
É verdade.
Eu não vou embora, eu vou ficar. Eu quero ficar. Já
sexta-feira,
oito. Sexta-feira, às 7 horas.
Coliseu. Fábio Porchat, amanhã.
Não, eu vou ficar. Eu vou levar o microfone dele.
Já se faz tarde, com Joana Azevedo e Diogo Beja.